O Papa Francisco iniciou na tarde de ontem, quarta-feira, a terceira viagem apostólica internacional do seu pontificado, à Coreia do Sul, após ter visitado o Brasil e a Terra Santa.
Antes de deixar a Itália, como fez nas viagens precedentes, o Santo Padre dirigiu-se à Basílica Romana de Santa Maria Maior, onde se deteve por alguns momentos em oração diante da imagem de Nossa Senhora, Salvação do Povo Romano, após ter depositado um ramalhete de flores aos seus pés. Assim, mais uma vez, o Papa pediu a proteção materna de Maria para o bom êxito da sua visita à Coreia.
O Papa Francisco deixou o aeroporto romano de Fiumicino às 16 horas, hora local, com destino a Seul, capital da República da Coreia, onde chegou após 11 horas e 22 minutos de voo. Durante a viagem, como de costume, o pontífice enviou telegramas aos chefes de Estado de 10 países sobrevoados. Itália, Croácia, Eslovênia, Áustria, Eslováquia, Polônia, Belarus, Rússia, Mongólia e China.
Durante a longa viagem, o Santo Padre fez uma breve saudação aos jornalistas que o acompanhavam, agradecendo-os pela presença, como também pelo serviço jornalístico que prestarão nesses 5 dias de permanência em terras coreanas. O Papa recomendou aos jornalistas que a sua palavra possa sempre unir-se ao mundo, mas também que a sua palavra possa ser uma verdadeira mensagem de paz, da qual o mundo tanto precisa hoje.
Ao chegar à base aérea de Seul, o bispo de Roma foi acolhido pelas autoridades civis e religiosas, entre as quais o núncio apostólico, Dom Oswaldo Padilha, a presidência dos bispos da Coreia, o arcebispo de Seul, e a presidente do país, senhora Park Geun-hye.
Após a sua chegada em Seul, o Santo Padre lançou o seguinte tweet: Deus abençoe a Coreia, especialmente os seus idosos e os seus jovens.
Depois da cerimônia de boas-vindas, o pontífice se dirigiu à Nunciatura Apostólica, onde celebrou uma santa missa em forma privada. Em sua breve reflexão, o Papa falou em italiano e espanhol sobre a liturgia do dia. A seguir, transferiu-se ao Palácio Presidencial de Seul para uma visita de cortesia à presidente do país. Participaram do encontro 2 ministros coreanos, o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e o núncio apostólico.
A seguir, o Papa Francisco manteve um encontro com as autoridades governamentais e os representantes do corpo diplomático no Palácio Presidencial de Seul. Depois das palavras de boas-vindas da presidente Park Geun-hye, o Santo Padre pronunciou seu primeiro discurso em inglês, dizendo:
Dear friends, it is a great joy for me to come to Korea, the land of the morning calm.
Queridos amigos, para mim é uma grande alegria vir à Coreia, a terra do calmo amanhecer, e experimentar não somente a beleza natural do país, mas também, sobretudo, a beleza de seu povo e da riqueza histórica e cultural. No decurso dos anos, essa herança nacional foi colocada à prova pela violência, a perseguição e a guerra. Mas, não obstante essas provações, sempre prevaleceu o calmo amanhecer, quando o calor do dia ainda não se faz sentir e a escuridão da noite já se foi, ou seja, uma inalterável esperança de justiça, paz e unidade. Que o grande dom é a esperança. Não podemos desanimar na busca dessas metas que beneficiam não somente o povo coreano, mas também toda a região e o mundo inteiro.
Após agradecer a presença das autoridades e representantes do governo que contribuíram com seus esforços para a preparação da sua visita, o Papa expressou seu reconhecimento pela hospitalidade, como se estivesse em casa. Depois, explicou o motivo da sua visita ao país.
My visit to Korea is occasion that the six Christians you say, which bring together young Catholics.
A minha visita à Coreia realiza-se por ocasião da 6ª Jornada Asiática da Juventude, que reúne jovens católicos de todo esse vasto continente numa jubilosa celebração de fé comum. Além disso, no decurso da minha vida, proclamarei beatos alguns coreanos martirizados pela fé cristã: Po Yung-ji-chung e seus 123 companheiros. Esses dois acontecimentos que celebramos completam-se reciprocamente. A cultura coreana possui uma boa compreensão da dignidade e sabedoria próprias dos antigos e honra o seu papel na sociedade. Nós, católicos, honramos os nossos antigos que sofreram martírio pela fé porque se prontificaram a dar a vida pela verdade em que acreditaram e de acordo com a qual procuraram viver. Ensina-nos a viver plenamente para Deus e para o bem do próximo.
Um povo grande e sábio, disse o Papa, não se limita a amar as suas tradições ancestrais, mas valoriza também os seus jovens, procurando transmitir-lhes a esperança e a herança do passado, que aplica aos desafios do presente. Sempre que os jovens se reúnem, como sucede nesta ocasião, oferecem a todos a oportunidade preciosa para ouvirmos as suas esperanças e preocupações.
Mas todos nós, explicou ainda o pontífice, somos chamados também a refletir se estamos transmitindo de modo adequado os nossos valores às futuras gerações e qual tipo de sociedade nós preparamos para lhes entregar.
Neste contexto, o Santo Padre considera particularmente importante refletir sobre a necessidade de transmitir o dom da paz aos nossos jovens.
Esse apelo has all the more resonance here in Korea, a land which has long suffered.
Este apelo reveste-se de um significado muito especial aqui na Coreia, uma terra que sofreu longamente por falta de paz. Exprimo meu apreço pelos esforços feitos a favor da reconciliação e da estabilidade na Península Coreana e encorajo tais esforços, que são o único caminho seguro para uma paz duradoura. A busca da paz por parte da Coreia é uma causa que nos preocupa de modo particular, pois concorre para a estabilidade de toda a região e do mundo inteiro, cansados de guerra.
A busca da paz, afirmou o bispo de Roma, constitui um desafio também para cada um de nós e, de modo especial, para os que, entre os senhores, têm a tarefa de trabalhar para o bem comum da família humana, diante um paciente trabalho diplomático. Trata-se de um perene desafio de abater os muros da desconfiança e do ódio, promovendo uma cultura de reconciliação e solidariedade. E o Papa afirmou:
For diplomacy as the art as possible is based on the firm and persevering conviction that
a diplomacia como arte possível baseia-se na convicção firme e perseverante de que a paz pode ser alcançada, sobretudo através do diálogo e da escuta atenta e discreta, ao invés de recriminações recíprocas, críticas inúteis e demonstrações de força. A paz não é simplesmente ausência de guerra, mas é obra da justiça. E a justiça, como virtude, faz apelo à tenacidade da paciência. Ela não pretende fazer-nos esquecer as injustiças do passado, mas de superá-las com o perdão, a tolerância e a cooperação. Ela requer ainda o desejo e o discernimento para alcançar os objetivos reciprocamente vantajosos e a construção dos alicerces do respeito mútuo, da compreensão e da reconciliação. Faço votos de que todos nós possamos dedicar-nos à construção da paz, à oração pela paz, redobrando o nosso compromisso para realizá-la.
O bispo de Roma convidou as autoridades e os diplomatas coreanos a reforçar seus esforços como líderes políticos e civis para a construção de um mundo melhor, mais pacífico, mais justo e mais próspero para os nossos filhos.
A experiência nos ensina, disse o Santo Padre, que em um mundo cada vez mais globalizado, a compreensão do bem comum, do progresso e do desenvolvimento deve ser, em última análise, não só de caráter econômico, mas também humano. A Coreia, como a maioria das nações desenvolvidas, enfrenta relevantes problemáticas sociais, divisões políticas, desigualdades econômicas e preocupações na gestão responsável do meio ambiente.
O Papa Francisco fez sua exortação final dizendo: como é importante que a voz de cada membro da sociedade seja ouvida ao promover um espírito de comunicação aberto, de diálogo e de cooperação. É igualmente importante dedicar especial atenção aos pobres, aos mais vulneráveis e aos que não têm voz. Nutro a esperança de que a democracia coreana possa se fortalecer cada vez mais, a fim de que esta nação demonstre sua primazia também na globalização da solidariedade e no desenvolvimento integral de cada membro da família humana.
Por fim, o Santo Padre expressou o desejo de que a comunidade católica coreana possa participar plenamente da vida da nação. A Igreja quer contribuir para a educação dos jovens e para o crescimento de um espírito de solidariedade com os pobres e desfavorecidos. Quer contribuir para a formação das jovens gerações, pronta a oferecer a sabedoria e clarividência herdadas de seus antepassados e nascidas de sua fé, para que possam enfrentar as grandes questões políticas e sociais da nação.